Senhoras e senhores, ouvintes da Rádio CBN Vale do Iguaçu, muito bom dia! Hoje, sábado, dia 3 de agosto de 2019, dia do tintureiro e dia do capoeirista. E a CBN tem a satisfação de receber para entrevista a jovem advogada, mestre, doutora Ana Carolina Ribas. Ela vai bater um papo para que nós possamos conhecer a sua bela trajetória na área do direito. E também, claro, uma homenagem a todos os advogadas, os advogados e advogadas pela passagem que nós teremos aqui dia 11 de agosto, o dia do advogado do advogado. Então, nesse momento, ela está representando todos os profissionais de Porto Irã, Vitória e região, todos aqueles que estão ligados com a AB, ou AB de Porto Irã, Vitória, nós trouxemos a doutora Ana Carolina para representar esses profissionais que realmente são abnegados e têm consciência da importância do advogado na sociedade. Querida Ana Carolina, bom dia, doutora.
Bom dia, professor. Bom dia, ouvintes da rádio CBN Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Estou muito contente de estar aqui com o professor hoje, representando a minha classe profissional, que são os advogados. Uma homenagem do Dia do Advogado.
Eu penso muito bem, né, representado pela tua pessoa.
Muito obrigada.
Com certeza. Muito bem. Doutora Ana Carolina Ribas, a satisfação é toda nossa. Mas antes que a gente entre na questão do direito em si, nós, aqui da CBN Entrevista, temos o seguinte pensamento, que nós devemos valorizar as pessoas da Terra. Nós temos que falar da nossa história, falar da nossa gente, dos nossos profissionais. E para que a gente possa realmente falar dos profissionais, é bom entender um pouquinho de onde vieram, quem são os pais, onde nasceram. Eu vou explorar um pouquinho, doutora, essa questão de quem é a Ana, por gentileza.
Claro. Bom, sou natural aqui de União da Vitória, cresci aqui. Meu pai é o Martim Francisco Ribas, minha mãe Magali Rubel Ribas, ambos são advogados do escritório Ribas Advogados Associados, onde eu trabalho atualmente. Cresci aqui em União da Vitória, estudei a vida inteira no Colégio São José, em Porto União. Então, até os 16 anos, morei aqui.
Você fez o fundamental, o médio, no Colégio São José, todo o tempo?
Isso, desde pequenininha, acho que entrei no colégio com uns 3 anos, fiquei a vida inteira lá. E fiz o fundamental e o primeiro ano do ensino médio no Colégio São José. Aí, no segundo ano do ensino médio, que eu fui estudar em Curitiba. Mas até o primeiro ano, a vida inteira no São José.
Você tem mais irmãos, irmãs?
Tenho mais uma irmã mais velha, Camila.
Advogada também?
Não é advogada, não. Ela é engenheira.
Ah, engenheira. Foi para os cálculos.
Foi. Saiu das humanas.
Na família já tem a sangue de cálculos, né? Já tem pessoas que são da engenharia.
Tem também.
Tá. E, no caso, se então, até ensino médio, o primeiro ano aí, resolveu ir para Curitiba para se preparar para a questão de um vestibular.
Exatamente.
Mas me diz o seguinte, nessa questão ir a Curitiba, você com certeza, né, já tinha alguma ideia em relação ao que gostaria de fazer. Às vezes, né, você é estimulado por um professor, eu sei, desde 3 anos de idade, num colégio só, conheceu todos os professores,
sim,
alguém estimulou, o porquê do direito, a questão da família, o papai e a mamãe, enfim. Por que o direito apareceu na tua vida?
Bom, claro que é impossível não citar meus pais, né? Ambos me inspiraram muito para seguir essa profissão me inspiram até hoje, né? Mas a escolha do direito, para além disso, foi racional, de certa maneira, porque eu sempre fui mais das humanas do que das exatas. Sempre gostei mais de história, filosofia, do que matérias que envolvessem cálculos. Então, foi um caminho natural entre as opções que eu tinha nas áreas mais de humanas. existia a opção do direito, eu pensei que me traria um leque maior de possibilidades profissionais, porque tem a questão de poder fazer concurso, não sabia exatamente a profissão exata que eu queria, mas o curso de direito me pareceu uma boa. E durante o colégio, assim, no fundamental e no médio, bom, os professores que eu mais me identificava, assim, que as aulas me alegravam mais, que eu gostava
Sim.
mais das aulas, sempre foram professores de história. Então, aqui no Colégio São José, na época, meu professor de história era o professor Everton Crema, que lembro com muito carinho e me inspirou muito. Quando fui para Curitiba, também adorava as aulas de história e isso me trazia mais para perto dessa
Interessante.
área.
E está relacionado à questão do direito, mas aí
Claro.
eu agora vou fazer um toquezinho aí para você.
Ah.
Tem um pouquinho do Joaquim, hein?
Tem também.
O bom Joaquim, que é historiador, né?
Com certeza, é.
Olha
Acho que eu
só que beleza.
tenho de onde puxar esse gostinho por história, né?
Olha só, que bacana, pô. História, filosofia, direito, sociologia, estão
É, eles
todos
estão todos
relacionados, né?
relacionados. Tanto que, entrando na faculdade, as matérias que eu mais gostava continuava sendo história do direito, filosofia, ou
Sim.
teoria do direito, teoria do Estado, tudo mais relacionado a teorias e esse tipo de divagação, de estudo, que é as áreas que eu mais gosto.
E é tão bom, né, estudar aquilo que a gente gosta, é prazeroso, é produtivo, a gente não se cansa, né?
É,
É
exatamente.
estimulante a questão dessa construção do conhecimento científico e te joga para as profundas elucubrações, né, onde fica assim admirado pelas descobertas, né?
Exatamente.
Minha cara doutora Ana Carolina Ribas, aqui na CBN Entrevista, em homenagem ao dia 11, que nós vamos ainda comemorar, de agosto, o dia do advogado e da advogada. Onde você cursou a Faculdade de Direito em Curitiba?
Na Universidade Federal do Paraná.
Ah, na Federal.
Na Federal. Eu iniciei os estudos em 2012. Desde o início, gostei muito da faculdade, me encontrei. Então, sou muito, muito grata por ter passado por lá, porque foi realmente uma casa para mim.
E é uma peneira, né? A Federal
É,
sempre é uma peneira.
sim.
Todos os cursos realmente é uma peneira. Bom, nós estamos falando, então, sobre o curso de Direito, e existe toda uma bela história em relação às primeiras faculdades, né? E quando se fala do dia do advogado, 11 de agosto, e já vem na nossa mente, Carolina, adivinha o quê? O dia da pendura. E eu quero saber,
Famoso.
famosíssimo, eu quero saber se você, olha só, já teve essa experiência de dar
O senhor
pendura,
quer saber
ou
se eu sou
se...
ré confessa, né?
É por aí. É porque a gente sabe que alguns anos atrás era líquido e certo, né? E sabemos que após 1822, independência do Brasil, 1824, primeira Constituição, aí o imperador sentiu essa falta de pessoas com conhecimento jurista tal. E aí que ele vai estimular a dizer, precisamos colocar curso de Direito no Brasil. Olinda e em São
São Paulo.
Paulo, acho que Faculdade de Direito do
Em São
Largo de São
Paulo.
Francisco, né? E então foram as duas. E dizem que, você vai me confirmar, aos redores sempre tem restaurantes e barzinhos, né? E aí o pessoal ia lá, tomava, bebia, comia e ficava por conta do próprio dono do restaurante. É isso?
Exatamente. E pendura aí, daí veio o nome da pendura, né? Mas, assim, sempre ouvi muitas histórias engraçadíssimas em relação a isso na faculdade, mas nunca participei, nem meus veteranos não me levaram quando entrei na faculdade, se teve, não fiquei sabendo. Então, infelizmente, não. Foi
Olha,
uma experiência que eu, uma aventura que eu não tive na faculdade.
eu penso que, não vou dizer que caiu de moda, mas os últimos aí que ocorreram, que eu vi em notícia alguns anos atrás, chamaram a polícia tal,
É
e
que
andaram acertando, né?
também, né, professor, lá em 1824, quando
Sim.
surgiu, ter uma, duas, que fossem 10 faculdades de direito pelo Brasil que fizessem isso, não ia dar tanta coisa. Mas hoje em
Perfeito.
dia tem muita faculdade, né? Não dá para exigir que todo mundo, todos os estudantes de direito façam isso.
Então, muito
Muita
bem.
gente.
Com certeza. Bom, me fala sobre a importância dos estágios, doutora Ana Carolina.
Ah, os estágios na faculdade de direito são essenciais para você sair da abstração da sala de aula, né? Porque no direito, bom, nosso conhecimento vem essencialmente de livros e são teorias e mesmo que você leia casos, nunca vai ser a mesma coisa do que você atuar num caso. Então, os estágios que colocam são o primeiro contato prático que você tem com o mundo do direito lá fora e com certeza te trazem uma perspectiva prática da realidade que você vai enfrentar e te mostram se é aquele caminho mesmo que você quer seguir, porque às vezes você gosta muito de estudar, não gosta da prática.
Perfeito.
Ou você, eu, por exemplo, entrei na faculdade achando que eu queria fazer concurso. Fui fazer estágio em órgãos públicos para ver como que era, fiz na procuradoria, no tribunal, e não gostei, não que eu não gostei dos estágios, mas percebi que aquelas carreiras não eram as que eu gostaria de seguir. Então, foi bom para eu descobrir o que eu não queria para depois da faculdade.
Então, extremamente válido.
Extremamente válido. Aprendi muito nos dois estágios, adorava o meu time de trabalho, meus chefes, mas percebi que gostaria de uma coisa mais dinâmica, de uma coisa diferente, que acabei encontrando na advocacia. Então, os estágios te colocam nessa perspectiva prática para você se descobrir na faculdade, incrementar o seu conhecimento.
Uma ótima oportunidade, então. E a tua experiência como advogada, você é extremamente jovem, mas você que está muito bem preparada para as atividades profissionais. E essa tua experiência, esse curto período, foi assim de grande importância também, Ana Carolina? Porque hoje está no escritório aqui, um escritório importantíssimo em nossas cidades, para a região. E, enfim, é um escritório que vocês recebem, né, todos os tipos de problemas dentro da ordem jurídica.
Sim, com certeza. Desde que eu me formei, que eu advogo, e posso dizer que me encontrei na advocacia. Como eu falei, quando entrei na faculdade, não era a minha intenção ser advogada, mas desde o momento que comecei a ser advogada, decidi que ali eu iria ficar. Então, mesmo que seja uma prática recente, né, porque sou formada há 2 anos e alguns meses, a prática da advocacia te traz desafios diários, mas felicidades diárias também, satisfações diárias também. Então, com certeza é muito importante para o desenvolvimento também do profissional.
Muito bem. É tão verdade que você não ficou na graduação apenas. Você
é
já se jogou na pós-graduação. E eu quero que você nos conte a tua experiência nessa tua pós-graduação. Você tem o título hoje junto à questão do mestrado na área do direito.
Uhum.
E gostaria que você contasse dessa experiência, aonde fez o mestrado, em específico qual área do direito. Por gentileza.
Fiz o mestrado na Queen Mary, Universidade de Londres. Na área de direitos humanos. Comecei o mestrado em 2017 e terminei no final de 2018. E nesse tempo fiquei na Inglaterra, porque era uma dedicação exclusiva dos mestrados lá. Desde que eu entrei na faculdade, eu sempre gostei muito desse viés acadêmico, do direito mesmo, então sempre tive essa ideia de fazer um mestrado assim que saísse da faculdade. E no quinto ano, procurando as oportunidades, procurando qual universidade eu faria, minha orientadora sugeriu que eu procurasse um mestrado fora ou algum curso fora, alguma experiência fora do país. E, enfim, encontrei opções que casaram com esse meu ramo de estudos, que são os direitos humanos. Então, foi por isso que eu fui para fora, porque ela tem muito mais especialização em direitos humanos do que aqui. E pela experiência pessoal também.
Tudo o que você passou em relação a essa construção do conhecimento, do mestrado, aplica tranquilamente no Brasil, mesmo sendo uma outra realidade, os conhecimentos são altamente favoráveis para a tua atuação.
Ah, com certeza, porque os direitos humanos, mesmo que você estude eles em outro país, estude eles por outra ótica, eles são como se fosse o cerne do direito como um todo, e não só do direito brasileiro. Eles são a espinha dorsal da nossa Constituição, mas também da nossa comunidade internacional. Os países, no geral, e a comunidade internacional se organiza para proteger a dignidade da pessoa humana, que é o cerne dos direitos humanos. Então, mesmo que o estudo seja feito fora do país, que seja, às vezes, sobre outra realidade jurídica, você consegue aplicar e com certeza você se beneficia muito desse estudo, mesmo que troque de país depois ou, como eu, volte para casa.
Muito bem. Você pensa em enfrentar uma sala de aula?
Penso, não só penso, como sonho.
Nossas faculdades aí, ó, temos uma profissional preparadíssima aqui.
Sim.
E é interessante a parte já humana que você está colocando aqui, né? Você acha que é preocupada com as questões de ordens sociais, né, Ana? Então,
sim,
a gente depois quer saber se você tem algum projeto de sentido, mas antes de nós entrarmos nesses detalhes de projeto de vida profissional, social, dentro da área do direito, eu quero saber, assim, mas que você esclareça muito bem aqui para o professor Aloysio na CBN e automaticamente para os nossos ouvintes, porque você tem uma outra experiência de ordem internacional. Quer dizer, fazer um mestrado fora do país já é um desafio. É, exatamente na Inglaterra, quer dizer, você tem a questão da língua, que você domina muito bem, mas outro espaço, outras pessoas, outro foco.
Outra cultura,
quer dizer,
claro.
Outra cultura, quer dizer, pô, é altamente gratificante, porque essa experiência é ímpar. Mas você sai da Inglaterra e diz que passou uma outra experiência, exatamente, numa tal de competição. Olha só o jeitinho que estou perguntando. O que é esta competição? Onde que ocorre? Qual é o país? Como é que funciona? Eu gostaria que você trabalhasse exatamente isso para que as pessoas possam entender que o conhecimento, a experiência, ela não tem idade. E quanto mais novo você passa por essas experiências, né, melhor é o ser humano, melhor é o profissional. Nos fale sobre o que é a competição, por gentileza.
Bom, no mundo do direito a gente tem essas competições simuladas. É, quando eu entrei na faculdade, o que eu mais conhecia sobre isso, e acredito que até hoje é uma das mais populares, é o júri simulado. É, mas essa competição da qual participei é uma competição, é um julgamento simulado da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Eu participei dela como observadora em 2016 e agora, em 2019, participei como treinadora da equipe. É, como que acontece? Você se inscreve, existe uma faculdade, uma universidade americana que organiza essa competição.
Você fez nos Estados Unidos, então, é isso?
É, nos Estados Unidos que essa competição em específico acontece. É uma faculdade americana que organiza a competição, ela elabora um caso hipotético, inventa um caso, divulga esse caso e você se inscreve para defender ou as vítimas desse caso ou o Estado que violou os direitos das vítimas. E é sorteado o seu papel. Então, recebido o seu papel, aí você tem que escrever um memorial, que é uma tese de defesa escrita que você apresenta para defender o Estado ou as vítimas. E depois dessa tese escrita que você apresenta, você vai até os Estados Unidos, onde existem as rodadas orais. Nessas rodadas orais, você apresenta sua tese para um painel de 5 juízes, em rodadas preliminares, daí se você passar, você vai para a semifinal e daí
a final. Você vai avançando.
Você vai avançando de etapa. Então, nessa competição, agora de 2019, a gente foi representando a Universidade Federal do Paraná, que é com quem, a universidade com a qual eu tenho esse vínculo, existe um grupo de estudos que dá suporte à nossa participação nessa competição. Nesse ano a gente chegou até a semifinal, nós recebemos o prêmio de melhor memorial do Estado.
Opa, parabéns!
Muito obrigada!
Parabéns!
Um orador da nossa equipe foi o segundo melhor orador da competição em português.
Sim.
Enfim, para ter uma ideia do tamanho da competição, são mais ou menos 80 equipes de vários países do mundo.
80 equipes de diversos países.
Diversos países. Tinha gente até de Singapura esse ano. Então, não são assim só países das Américas, são países do mundo inteiro. Então, foram resultados realmente muito expressivos e que nos alegraram muito. Principalmente porque a final desse ano, entre 80 e poucas equipes, a final foi brasileira.
Olha.
Então, nos trouxe muita satisfação de ver as universidades brasileiras bem representadas lá fora.
Muito bem preparados.
Sim.
E essa troca de experiência, né? Imagine com tantas pessoas buscando o mesmo troféu, né? Mais de 80 equipes e o Brasil lá firme no final.
Sim, foi muito, realmente muito satisfatório ver as equipes brasileiras saindo tão bem. Enfim.
E o período que fica lá para a competição?
É uma semana.
Uma semana?
As rodadas orais, né, que são nos Estados Unidos, elas ocorrem durante uma semana. Mas a competição como um todo dura meses, porque você recebe o papel, daí você tem que preparar o memorial escrito, daí você submete ele, e desde que você submete o memorial escrito até as rodadas orais, tem um mês e meio, mais ou menos. Então, o primeiro semestre inteiro foi dedicado para isso, para chegar no fim de maio e ir até os Estados Unidos fazer a parte oral da competição.
Nós estamos aqui em agosto, foi recente, então.
Sim.
Parabéns, Ana Carolina. A gente desconhece também como é importante, né? A gente oportunizar uma entrevista dia 11 de agosto, dia dos advogados, das advogadas, e de repente você, extremamente jovem, trazendo essa novidade, gente da terra, pessoas que realmente têm um grande valor. Quero aqui parabenizá-la em nome de toda a nossa equipe.
Muito obrigada, professor. E essas competições, claro, esse exemplo é uma competição internacional, mas elas ocorrem a nível nacional também. Então, é importante que os estudantes de direito, as pessoas que têm interesse nesse tipo de evento saibam. Existe, em Curitiba, existem algumas competições, na Universidade Federal do Paraná mesmo. Então, é uma realidade possível e que merece ser divulgada, porque são eventos muito que agregam muito aos estudantes.
Com certeza, enriquece o currículo.
Exatamente.
Minha cara doutora Ana Carolina Ribas, aqui na CBN Entrevista, nosso tempo já está findando. Eu preciso que você deixe uma mensagem, afinal, aqui nós queremos parabenizar todos os profissionais da área do direito, em nome da nossa equipe da CBN, e você deixa uma mensagem agora para os ouvintes e leva o nosso abraço a todos os profissionais que realmente fazem com competência, com determinação, com garra, essa promoção da justiça para a humanidade, já que você gosta muito do lado, né, humano.
Sim.
Então, é importante. Por gentileza, Ana Carolina.
Bom, em primeiro lugar, agradecer, professor, novamente pelo convite de estar aqui. É uma satisfação. Principalmente, uma satisfação estar aqui em homenagem ao Dia dos Advogados, porque muito me alegra ter como profissão a defesa de direitos e a luta por justiça. Então, acho importante passar a mensagem de que a advocacia é importante para isso, para efetivar a justiça no nosso país. É um dever constitucional que os advogados têm e do qual eu muito me orgulho. Principalmente, gostaria também de passar a mensagem agora para os estudantes de direito, futuros operadores de direito, futuros advogados, juízes, promotores, qualquer maneira que operem o direito, que operem com esse senso de justiça que é tão importante e que os direitos humanos nos trazem para perto dessa justiça.
Muito bem. Acabamos de conversar na CBN Entrevista com a advogada, a doutora Ana Carolina Ribas, que já tem uma experiência de ordem internacional através do mestrado e através da famosa competição nos Estados Unidos. Ana Carolina, um grande abraço a você e você que nos acompanha do outro lado do rádio, um ótimo final de semana e sábado que vem retornamos com CBN Entrevista. Até lá!